Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha, podcast do Fair Play. Hoje estamos no episódio 28 e, como vem sendo hábito, conto com a presença dos nossos três comentadores, Rafa Ribeiro, Marcelo Cortes e Renato Salgado, hoje para voltarmos às atualidades e a mais uma polémica no futebol brasileiro. Como é óbvio, envolve esta pandemia da Covid-19, que no Brasil está ainda num ponto muito complicado, e no futebol não é diferente, e temos até uma polémica de um jogo específico envolvendo, como o ouvinte certamente saberá, a equipa do Flamengo, a equipa mais afetada da Série A do Brasileirão. E sem mais demoras, eu vou passar a bola para os nossos colegas. Rafa, eu começo por ti. Como é que tem sido estes últimos tempos a evolução da Covid-19 no futebol no Brasil?
Muito bem, Rui. Olá para ti. Cumprimento aos meus amigos Marcial Cortes e Renato Salgado, e também aos nossos ouvintes de sempre e aos novos ouvintes aí do Ginga Canarinha. Vale lembrar que nós estamos aí sempre publicando artigos sobre o futebol brasileiro no nosso site, no fairplay.pt. Então fica aí o convite inicial para que vejam lá os nossos últimos artigos. O mais recente, falamos inclusive da reta final ali da Copa do Brasil, que é uma das copas aqui mais rentáveis do Brasil, com uma grande premiação aos clubes brasileiros. Em relação especificamente, né, à evolução da Covid, vale lembrar que o Brasil, dados aí, ela trata de maneira diferente, né, as liberações quanto ao Covid. O estado de São Paulo, por exemplo, fez uma espécie de denominação por regiões em estados verde, amarelo e vermelho. Então, aquelas regiões onde temos a sinalização vermelha ainda tinham comércios fechados, outras áreas fechadas e assim por diante. Enfim, outras regiões acontece o mesmo. O que nós iremos abordar especificamente, aí envolvendo a equipa do Flamengo, e aí as equipas cariocas também estão, né, envolvidas nisso, é que o estado do Rio de Janeiro tentou, para agora o mês de outubro, já liberar a retomada de público nos estádios. Inicialmente a ideia era que 30% da capacidade dos estádios já fosse liberada para que as equipas pudessem, né, mandar aí os seus jogos com o público. Bem, isso soou muito mal para as demais equipas de outros estados, até como uma justificativa não somente desportiva, ou seja, apenas as equipas do estado do Rio de Janeiro teriam público, isso obviamente dependendo da análise de outras equipas, né, de outros estados, mas também pela questão pandêmica, né? Eles ainda não acreditam que haja essa tranquilidade toda para se liberar público nos estádios ainda, visto que nem outros esportes isso está acontecendo. Quanto mais em países fora daqui, da América do Sul, principalmente da Europa, que mesmo com uma situação mais controlada, ainda não tem público nos estádios. Bem, tudo isso levou a uma situação que ocorreu na terça-feira passada, no dia 22, em que o Flamengo, em um jogo da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, né, pela quarta rodada da Libertadores, teve uma questão, uma larga escala, um surto de coronavírus em vários jogadores, e eles ficaram, então, impossibilitados de jogar contra o Barcelona de Guayaquil aqui pela Libertadores. Se não me engano, foram 7 ou 8 jogadores infectados pelo coronavírus. Eles tentaram o adiamento da partida, e até houve um embrólio muito grande, próximo até da data da partida. Eles ainda não saberiam se iriam jogar, mas enfim, a partida não foi adiada, e o Flamengo então teve que jogar com esses desfalques, entre eles os laterais Isla, o Felipe Luiz, enfim, demais, Bruno Henrique, Michael, vários jogadores. E o Flamengo acabou até ganhando essa partida por 2-1, mas, obviamente, esses jogadores, então, seriam desfalque por algum tempo no Flamengo. Bem, falando sobre a polêmica dessa rodada, então, dessa atualidade do Brasileirão. Eles tentaram adiar o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, jogo este que aconteceria já no fim de semana seguinte, né, nomeadamente neste último domingo. E o Flamengo, então, tentou fazer o adiamento dessa partida, alegando um prejuízo técnico, ou seja, que os sete jogadores que testaram positivo. Fariam, né, obviamente, falta um desfalque grande para a equipe, além do médico da equipe, o Márcio Tanuri, e um dos dirigentes do Flamengo, o dirigente Juan. Bem, logo então, o Palmeiras, através do presidente Gagliotti, confirmou o impedido à realização da partida, falando que o protocolo da CBF é bem claro, que todas as equipas estão seguindo o protocolo de coronavírus. E que não era justo o Flamengo, que por algum motivo, né, não sabemos se foi a viagem ao Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil ou qualquer uma de outras situações, não cumpriu adequadamente o protocolo, né? E aí, por esse motivo, vários jogadores então testaram positivo para o coronavírus. Bem, isso foi na terça-feira, agora é recente. Na quinta-feira, ou seja, 2 dias depois, houve então a recusa da CBF, confirmando a partida. Decisão essa que foi feita após uma reunião da CBF com outras equipas, para, obviamente, confirmar o protocolo da CBF com relação ao coronavírus e também para, vetar a retomada de público nos estádios. Então, essa retomada já foi vetada pela própria CBF, independente do estado, em que as partidas estão ocorrendo. Obviamente que ainda haverá, né, a tentativa de se colocar público. O Flamengo, particularmente, uma das equipas que mais pede a volta do público. Vale lembrar que o Flamengo também foi um daqueles que mais pressionou para o retorno do futebol lá nos meses de abril, maio, etc., não é? Já que o Campeonato Carioca foi o primeiro a retomar, e agora, novamente, pressiona para que as equipas tenham público novamente. Bem, tudo isso ocorreu aí no, no, nessa semana, e aí uma liminar novamente da equipa do Flamengo, dessa vez ao STJD, ao Tribunal de Justiça Desportiva, que tentando, obviamente, apelar dessa decisão da CBF, foi colocada para que houvesse o adiamento da partida. Isso ocorreu logo na quinta-feira, né? E aí um dia seguinte. Ou seja, na própria sexta-feira, o STJD também recusou esse pedido. E aí houve uma decisão da CBF em um adendo, né, no protocolo da Covid, que as equipas precisam ter pelo menos 13 jogadores à disposição para uma determinada partida. Somente se a equipa não tiver 13 jogadores disponíveis é que a partida será adiada. O Flamengo tentou dizer que tinha apenas 12 jogadores disponíveis, ou seja, um jogador a menos. Porém, essa argumentação ela foi rebatida pelo próprio STJD, falando que, obviamente, o Flamengo teria mais do que 13 jogadores à disposição, até mesmo se contar com jogadores de categorias de base que estariam inscritos, poderiam ser inscritos normalmente na competição. Vale lembrar que o Flamengo fez isso, inscreveu jogadores da sua base, né, de sub-20, e dois deles também testaram positivo para o coronavírus, ou seja, depois deles serem inscritos e aí ou treinarem com os demais jogadores, mais dois testaram positivo. Bem, aí eles tentaram através do Sindiclubes, que é um sindicato que representa os funcionários dos clubes do Rio de Janeiro, tentaram uma ação pública, daí uma ação civil, não mais na esfera desportiva, no Tribunal Regional do Trabalho, do Rio de Janeiro, né? Pedindo o adiamento do jogo em função, obviamente, da segurança dos funcionários do clube em si. Esse pedido de adiamento foi acatado pelo Sindiclubes, e aí vale um ponto importante que, se eu não me engano, o presidente do Sindiclubes é nomeadamente torcedor do Flamengo, e aí ele, obviamente, acatou o pedido do Sindiclubes e, através do TRT, do Tribunal Regional de Trabalho, acatou o adiamento da partida. Bem, momentos antes da partida começar, perdão, 10 minutos antes da partida começar, essa decisão do TRT, ela caiu, do Tribunal Regional do Trabalho, ela caiu. Por quê? porque o tribunal é regional, ou seja, essa decisão do tribunal regional valeria apenas para o Rio de Janeiro. Então, se o jogo fosse no Rio de Janeiro, sim, teríamos uma partida adiada, aí um problema enorme para se contornar. Porém, como a partida foi em São Paulo, foi no Allianz Parque, né, no estádio do Palmeiras, essa decisão do TRT não foi válida. E aí, o Tribunal Superior do Trabalho cassou, né, essa liminar, essa determinação. E aí, a partida, a 10 minutos antes do começo, foi confirmada. O Flamengo já estava no estádio, e aí, obviamente, com um determinado atraso, fez com que a partida começasse apenas às 16h20, às 4h20, no horário local, 20 minutos depois, em tese, do seu horário programado. Então, uma sequência aí de polêmicas, né, de decisões políticas, decisões fora do âmbito do relvado, né, fizeram com que a partida fosse quase adiada, não foi adiada, mas com certeza isso vai ainda gerar muitas consequências, porque teremos sim outras equipas que se dizem prejudicadas pelo surto de coronavírus tentarem adiar as suas partidas. E aí sim, obviamente, ela vai fazer, esse campeonato vai fazer parte daquela lista de polêmicas, né, de decisões que ocorreram fora do relvado.
Renato, nós já sabíamos à partida que este seria um campeonato complicado e que muita coisa poderia acontecer que levasse até que o futebol tivesse separado. As minhas perguntas para ti são, primeiro, obviamente, um comentário a esta polémica do jogo que é cancelado ou não é cancelado, e depois também perceber se aí no Brasil é apontada alguma explicação para este número de casos que vemos no Flamengo e que não vemos, tanto quanto sei, noutros clubes.
Olá, Rui Mesquita, Rafa Ribeiro, Marcial Cortês, ouvintes do nosso Ginga pro Canarinho. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. E mais uma polêmica, né? Apesar de estarmos tratando de atualidades, vem hoje um assunto atualidade, né, atual, um assunto atual com muita polêmica, né? Bom, vamos às respostas aí. Falando quanto ao Flamengo, né, tem se visto e falado muito aí, a gente tem acompanhado nas mídias, que realmente o Flamengo não vem seguindo adequadamente os protocolos, né? Inclusive, foram divulgadas fotos da viagem do clube para o Equador, onde os jogadores estavam sem máscara, aglomerados. Outro ponto importante também que foi identificado aqui e usado, inclusive, como uma forma de contra-argumento à solicitação de adiamento do jogo do Flamengo com o Palmeiras, é que a comitiva de viagem do Flamengo para o Equador, né? Lembrando os ouvintes que o Flamengo fez dois jogos no Equador, então ele acabou optando por não regressar ao Brasil após a primeira partida. E essa comitiva tinha simplesmente, acho que 59 ou 65 pessoas, onde era se esperado, e o correto seria algo em torno de 35 pessoas, incluindo os jogadores, a comissão técnica e alguns dirigentes apenas. Então, e lembrando também aos ouvintes que o Equador é um país hoje também que tem um número alto, né, de infectados aí com a Covid-19. É um país que, assim como o Brasil, tem diversos problemas de saneamento básico e outros mais. Então, realmente foi uma atitude muito descabida, né? Eu acho que toda a forma como o Flamengo se comportou para essa viagem. Tanto que na volta, né, a gente teve mais jogadores aí, como o Rafa mencionou, inclusive jogadores da base. Tivemos mais, acho que, 7 funcionários também do clube com a Covid. Então, realmente mostra, em comparação com as outras equipas, né, porque eu acho, né, deixando claro desde aí do começo, que, no meu ponto de vista, o futebol não deveria ter reiniciado, né? Agora, uma vez que o futebol foi reiniciado, não poderia jamais deixar de haver essa partida entre Palmeiras e Flamengo, né? O Flamengo, como o Rafa também mencionou, tinha direito a inscrever jogadores, né? Existia um número aí. Foi comprovado, inclusive, também que o Flamengo mentiu, né, em relação a divulgação de só ter 12 jogadores disponíveis para utilizar no jogo. E assim, né, realmente não tinha justificativa, só realmente o Flamengo tinha que entrar em campo e não cometer todo esse essa barbaridade que ele fez, porque isso inclusive, né, o Marcel também provavelmente vai comentar em seguida, o próprio presidente do Palmeiras veio a público, né, momentos antes da partida também, ameaçar que se o Flamengo não entrasse em campo e a partida não ocorresse, ele ia paralisar o campeonato. E existiu, inclusive, após a própria partida, uma reunião aí, os clubes meio que se unindo justamente para isolar o Flamengo, né? Então, realmente, a gente vê que esse desdobramento ainda vai longe. A sua outra pergunta, desculpa, porque é tanta coisa para a gente falar de Flamengo que a gente até esquece.
Confesso que também já não me lembro. mas eu acho que provavelmente acabaste por responder, porque... lá está, não me lembro qual era a pergunta, por isso provavelmente ficou resolvida, porque basicamente a pergunta, já me lembro, era um comentário à polémica do jogo se realizar ou não e o porquê, se havia alguma explicação para o Flamengo ter tantos casos. Acabaste por também
sim.
tocar nisso na política mais desleixada do
Exato.
Flamengo. Acho que explica um bocadinho isso.
E ainda, acho que a gente também ainda vai falar disso, mas e o que acabou se mostrando dentro do Reuvado é que não existia motivo. O Flamengo entrou mesmo com diversos jogadores da base, jogadores com menos de 23 anos. O Flamengo jogou de igual para igual, ou até mesmo até melhor que o Flamengo. Teve chance de ganhar a partida. O jogo terminou 1-1, mas se vocês olharem os melhores momentos, tudo, e principalmente a atuação de alguns jogadores, inclusive, eu acho que, né, foi muito, acabou sendo bem até proveitoso, digamos assim, para o Flamengo a partida ter ocorrido, porque ele acabou vendo que ele pode contar com outros jogadores aí que de repente ele nem esperava poder contar nesse momento.
Muito bem, Marcial, a pergunta para ti é um bocadinho a mesma de comentar esta polémica e fazer a pergunta que acredito que pelo menos alguns dos ouvintes estejam a fazer. O Renato já pegou nela, que é como é que correu o jogo, tanto dentro de campo como as reações fora do campo, ao facto do jogo se ter realizado e das suas peripécias, durante a partida.
Ah, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos Renato Salgado, Rui Mesquita e Rafa Ribeiro. Mais um Ginga Canarinha e mais um tema complicado, né? Troféu Thiago Neves aí para todo mundo, para a CBF, para o Flamengo, para o campeonato e por aí vai. Bom, vamos lá, eu vou só colocar mais alguns detalhezinhos na história, né? Porque eu vou falar especificamente do dia de domingo. Então, no dia de domingo, o palmeirense acordou e falou: bom, hoje tem Palmeiras, né? Legal, 4 da tarde, vou preparar o salgadinho, a cerveja, tal, 4 da tarde tem jogo. Até então, o jogo estava suspenso. No domingo de manhã, quando a gente acordou de manhã, a notícia era: o jogo está suspenso por conta de uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Ponto. Porém, presidente do Palmeiras dizendo o seguinte: nós vamos entrar em campo e se o Flamengo não entrar, WO e pronto, acabou, né? Então, o torcedor do Palmeiras falou assim: bom, vou ligar a TV e vou assistir o primeiro WO da minha vida ao vivo em cores, ou não, né? E aí o dia foi correndo, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, ninguém sabia se ia ter jogo ou não. Por volta de 14h30, o jogo era às 16h, ouviu-se a seguinte notícia: o Flamengo está indo para o estádio. Então o Flamengo já estava em São Paulo, a delegação do Flamengo toda em São Paulo, né? O que se ouvia dizer é que o Flamengo iria entrar em campo para não dar WO, porém, ele ia entrar em campo e o delegado do jogo ia dizer o seguinte: olha, esse jogo não pode se realizar porque tem uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro que impede a realização desse jogo. Isso era o que o Flamengo queria. Então, por volta de 2h30, ouvimos a notícia de que o Flamengo estava se dirigindo para o Allianz Parque para a realização do jogo. Muito bem. O que que aconteceu? Logo em seguida, um pouco antes das 3 da tarde, por volta aí de 14h45, 14h50, ouviu-se a notícia de que os jogadores que já estavam dentro do ônibus para ir para Allianz Parque, voltaram para o hotel. E aí, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. De onde veio a ordem para o Flamengo retornar para o hotel? Essa resposta, até agora, ninguém achou. Mas, fato é que veio a notícia que o Flamengo deveria retornar ao hotel. Os jogadores do Flamengo retornaram ao hotel. Enquanto isso, o Palmeiras está lá no Allianz Parque treinando, treinando, a hora do jogo está chegando, né? Por volta aí de 15h10, 15h20, ouviu-se a notícia de que o Flamengo voltou para o ônibus e estava indo para o Allianz Parque. Só que aí, são 15h20, o jogo é 16 horas, não ia dar tempo desse jogo começar às 16, mas enfim, o Flamengo estava indo para o estádio. Às 15h41, portanto, faltando 19 minutos para a realização do jogo, o Tribunal Superior do Trabalho assinou a liminar que cassou a liminar do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, que era para suspender o jogo. Então, às 15h41, o Tribunal Superior do Trabalho falou assim, vai ter jogo, pronto, acabou. Agora, as coisas que tem por trás disso é que são interessantes, né? Porque explica alguma coisa, embora a gente não tenha a certeza de que isso aconteceu. O que aconteceu um pouco antes das 15h41, no momento em que decidiu-se que ia ter jogo? Um juiz do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que iria julgar o caso, ele se declarou suspeito. Vamos só abrir um parênteses aqui. O que é um juiz se declarar suspeito? É um juiz se declarar que naquele momento ele não é competente para fazer aquilo. Não quer dizer que ele é desonesto, nada disso. Isso é normal, né? Por exemplo, imagine um juiz que teve uma pessoa que teve... O cara é juiz e teve o carro roubado. Aí ele tem que julgar no tribunal um cara que é ladrão de carro. Ele pode chegar lá e falar assim, ó, como o meu carro foi roubado hoje de manhã, eu me sinto suspeito em julgar esse cara, porque eu não vou ter aquela imparcialidade para julgar o caso dele, porque eu estou mobilizado, porque o meu carro foi roubado, e esse cara é ladrão de carro, então a minha tendência natural é condená-lo, então eu me sinto suspeito para julgar esse caso. Então isso é normal. Palmas para esse primeiro juiz que se declarou suspeito para julgar o caso. Provavelmente ele era flamenguista, isso não se sabe, né? Mas aí ele saiu do julgamento e entrou um outro juiz. E esse outro juiz é que deu o ganho de causa para a realização do jogo. Aí é que começam as conjecturas. O que, que se imagina? O Flamengo sabia que o juiz era flamenguista, ia dar ganho de causa para o Flamengo, e alguém deu a ordem, voltem pro hotel. Só que aí, quando o cara se declarou suspeito e entrou outro juiz na jogada, veio a ordem lá, gente, a casa caiu, voltem para o estádio. Mas isso é conjectura, ninguém provou que realmente foi isso. Muito bem, o Flamengo chegou, deu 16h, o Palmeiras estava em campo e o Flamengo estava nos vestiários, o juiz tinha que dar aquela meia hora para dar WO e exatamente às 15h20 a bola começou a rolar no relvado. Alguns detalhes aí sobre o jogo, né? O Flamengo ele conseguiu comprar uma briga sozinho contra os outros 19 clubes da Série A, contra a Rede Globo, que é a detentora da transmissão, e um detalhe, 80 países compraram os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, e Palmeiras e Flamengo era o único jogo a ser transmitido no domingo à tarde. Então, a Globo ela nem tinha outra opção de passar, como teve, por exemplo, quando o jogo do Goiás foi cancelado, entrou no ar o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Só que ontem à tarde, aliás, no domingo à tarde, não tinha outro jogo para passar. Então, 80 países que compraram o Campeonato Brasileiro iam ficar sem programação, sem poder assistir, caso o jogo não se realizasse. Então, a gente começa a entender o tamanho dessa encrenca, né?
Marcelo,
outro detalhezinho, diga lá.
Só um parênteses ainda. Além disso tudo, não podemos esquecer que, como você disse, né, já existe uma briga entre a Globo, né, a Rede Globo de Televisão e o Flamengo, já por causa das transmissões desde o Campeonato Carioca. E tem uma coisa que, para mim, é mais séria ainda e mais grave, porque... se os adeptos aí, os amigos, não sei se sabem, mas a FIFA, ela é totalmente contra a
entrada nos
clubes. Exatamente. E ela faz sanções seríssimas quando os clubes tomam essa atitude de ir procurar a justiça comum em vez da justiça desportiva. E a mesma coisa a CBF. Então, além de tudo o que você falou, ainda... muito provavelmente o Flamengo deve sofrer algum tipo de sanção da FIFA e da própria CBF.
Eu acredito que isso vai acontecer, né? Se tudo correr como deve correr, isso deve acontecer. E um detalhe interessantíssimo, a liminar que suspendia o jogo, aquela que caiu, né, que era do Tribunal Regional do Trabalho do Rio, ela previa o quê? Que o Flamengo teria que ficar 15 dias sem treinar e sem jogar. 15 dias. Só que tem um detalhe, amanhã à noite, quarta-feira à noite, tem jogo do Flamengo pela Libertadores. Só que aí, meu amigo, a briga não ia ser com a Globo ou com o CBF, a briga ia ser com a Conmebol. Então isso pesou também na decisão do Flamengo de entrar em campo. Porque falou, se a gente não entra em campo no domingo, a gente obrigatoriamente não vai poder entrar em campo na quarta-feira. A não ser que dê aquela brasileirada, né? O juiz na segunda-feira tira a liminar e acabou. Mas aí a vergonha ia ser bem maior, né? Não se sabe se isso ia acontecer ou não. Mas o fato é que o Flamengo não poderia jogar pela Libertadores. E a Conmebol já foi muito categórica. Se não tiver jogador para jogar, é WO. E outra, a Conmebol deixou que cada clube inscrevesse 50 atletas. Então, a Conmebol hoje, na Libertadores, cada clube pode inscrever 50 atletas. E um outro detalhe do regulamento da Conmebol, da Libertadores. Se o clube, no dia do jogo, não tiver, olha, escreve 50, se ele não tiver no mínimo de 8 jogadores, a 7 jogadores, que é o mínimo em campo, aí é WO. Ou seja, se você tiver todo mundo contaminado, mas tiver 8 jogadores não contaminados, pelo regulamento da Libertadores, o time tem que entrar com os 8 contra o outro time com 11. Porque o problema desse time aqui que está entrando com 8, se ele está contaminado ou não. Isso é o regulamento da Libertadores. Olha que absurdo. Ele tem que entrar com o um mínimo de 8 e joga com outro com 11, por isso eles abriram para 50 atletas. E o brasileiro abriu para 40 atletas. Quantos atletas o Flamengo inscreveu, tanto no brasileiro quanto na Libertadores? 36 atletas. Porque quis. Não, não
Escolha
teve motivo para
qual.
ele escrever 36. Ele escreveu 36 porque ele quis. Ele poderia ter escrito 50 na Libertadores e 40 no brasileiro, mas ele escreveu só 36. Agora está pagando, né?
Sim, lá está. O regulamento da Conmebol é muito claro. O da CBF, pelo que percebo também, mas o Flamengo tentou esta jogada. E a minha pergunta, e agora voltando a ti, Rafa, como é que se explica, e a minha pergunta vai ser um bocadinho para os três, mas lá está, começo por ti. Como é que se explica o Flamengo num dia quer voltar a pôr público nos estádios e no dia seguinte já não quer jogar porque tem jogadores infectados? É um bocadinho só olhar para si próprio e esquecer-se daquilo que se passa no resto do mundo, é só ver o proveito próprio. O que é que achas disso?
Bem, acho que você resumiu bem, Rui. É uma situação um pouco, vamos dizer assim, não quero dizer a palavra hipócrita, porque talvez seja muito forte, mas é uma questão mais egoísta mesmo, né? Na situação de analisar a questão toda, num processo, num âmbito muito mais, vantajoso para si próprio, né? É a questão de ganhar a todo custo. E deixar de lado um pouco a situação um pouco mais humana, né? A situação em que esses jogadores, vamos dizer assim, também estavam expostos, né? Como aconteceu no Equador, vários infectados, eles estavam expostos, por estarem, vamos dizer assim, cumprindo lá o seu trabalho, obviamente, de entrar em campo e etc., mas sem contar, obviamente, com a segurança proporcionada pelo seu empregador, não é? Pela sua equipe. Então, por esse motivo, eu acho que os próprios jogadores e também ficaram um pouco omissos nessa questão. Posso dizer isso um pouco do Palmeiras? Também posso, porque, obviamente, que a intenção era entrar em campo para pegar um Flamengo um pouco mais abatido, um Flamengo com menos titulares, tentando defender, obviamente, o protocolo da CBF, mas em outras situações, vamos dizer assim. Em situações em que não há dos adeptos envolvidos ou nenhum dos jogadores de clubes envolvidos, quem olha de fora pensa, a intenção é que o jogo seja cancelado para preservar, né, a saúde de todos eles.
Sim, Rafa, obviamente essa seria um bocadinho a ideia do Palmeiras, acabou por não resultar, não é? Com um empate, até que, tal como o Renato disse, até com um Flamengo mais forte até no jogo.
Exatamente. E aí, assim, o sentimento de quem, vamos dizer assim, não estava envolvido, né, para nenhum dos lados, obviamente, é de que houve ali uma sequência de decisões absurdas e coisas do gênero, né? Mas e vale lembrar também que outros jogos, se não me engano, na primeira rodada nós tivemos um jogo adiado, como foi Goiás e São Paulo, por quantidade até menor de jogadores infectados. Agora não me lembro se foram mais ou menos, mas também foi bem parecido.
Foram menos.
E foram menos, eu não tenho
Foram,
certeza, mas.
mas o problema, desculpa, mas o problema ali foi por causa do atraso, né, da divulgação do laboratório e depois
Isso,
ainda a
exato.
contraprova que saiu em cima. Então, assim,
E
a
que estavam
situação
todos
era.
infectados também, né?
Exato. Mas a situação era diferente, que o Flamengo já se sabia, inclusive o Flamengo, antes do jogo contra o Barcelona, tentou também pedir para a Conmebol para não ter jogo. E a Conmebol
Sim.
falou: se não entrar, é WO, o azar é seu.
É,
É,
então
isso o
existia
Flamengo
tempo
conseguiu.
hábil. Existia tempo hábil, obviamente, para o Flamengo se preparar, como talvez o Goiás não teve tempo para se preparar
Não,
dessa maneira.
não teve, exato.
Exato. E aí, assim, né, obviamente que nesse quesito, ok, também concordo que poderia se haver alguma alternativa, como houve, para que esses jogadores fossem completamente isolados, como foram, não sei se adequadamente, mas foram, e que o Flamengo tivesse condições de ir a campo, com outros jogadores. Mas quem garante, por exemplo, que esses outros jogadores, e muitos estavam na delegação, também, né, não tivessem contato com esses outros e tivessem ali, no mínimo, uma possibilidade, uma remota possibilidade de infectar outros jogadores do próprio Palmeiras, né? Eu, como jogador, por exemplo, ficaria preocupado com isso. Ou seja, o Flamengo vem jogar aqui com jogadores que estavam no Equador, mas que, em tese, testaram positivo, negativo, perdão. Quem garante que daqui a alguns dias eles, por exemplo, também não se infectem, né? Não tenham ali um resultado positivo. E isso, obviamente, vai respingar aqui no Palmeiras, no elenco do Palmeiras, que também pode ter jogadores testando positivo. Então, nesse ponto, eu acho que sim, houve um aproveitamento do Flamengo também em querer adiar o jogo, justamente por não ter os seus principais jogadores à disposição. Mas, obviamente, que nenhum dos lados, nem, na minha opinião, tá? Nem Palmeiras, nem Flamengo, pensaram na questão, dos jogadores, da preservação da saúde de todos. Pensaram apenas no âmbito desportivo, em ganhar esse jogo a qualquer custo, enfim. Justamente o lado do Flamengo tentando adiar por não ter os jogadores, e o lado do Palmeiras tentando forçar o jogo, justamente ter uma equipe um pouco mais completa, né, com todos os seus jogadores à disposição, e o que não se refletiu em campo, porque no fim houve um empate, que na minha opinião foi bem justo. E agora vamos ver o que vai acontecer para as próximas, rodadas. Vale lembrar só que o Independiente del Valle, por exemplo, que é um time que já enfrentou o Flamengo alguns dias atrás, no dia 17 de setembro, enfrentou o Flamengo, ganhou de 5-0 no jogo, muito com uma curva bem diferente do que se vê, né? Uma vitória por larga escala contra o Flamengo. Vai enfrentar novamente o Flamengo pela Libertadores, né, nas jornadas de volta, né, na segunda mão, digamos, dessa primeira fase, e já são 8 desfalques do Independiente Del Valle por coronavírus. Vai acontecer a mesma coisa com o Flamengo, eles vão ter que jogar, né, a Conmebol é mais dura nesse sentido, não vai haver adiamento, mas quem garante, por exemplo, que muitos desses jogadores já não tivessem sido infectados pelo próprio Flamengo, né, naquele jogo de dia 17, ou seja, alguns dias atrás, alguns já, talvez, com o vírus no organismo, já tiveram infectado ali alguns dos jogadores do Independiente del Valle, que agora tem 8 desfalques. Então é uma bola de neve que com certeza vai acontecer no Brasileirão também.
Renato, lá está, como eu disse, a pergunta é mesmo para ti, falar um bocadinho desta hipocrisia, como o Rafa mencionou, que poderíamos chamar do Flamengo. E outra pergunta para finalizarmos contigo e também com o Marcial, que é o que esperar daqui para a frente, não só deste caso, Flamengo, mas também do futuro, futuro próximo do futebol brasileiro com este aparecimento de casos que pode também acontecer noutros clubes. O que esperar da que reação esperar da CBF e dos clubes em si?
Bom, falando um pouquinho da parte aí da volta de público ao estádio, a gente cai inclusive em hipocrisia também no meu modo de ver, porque, como eu disse, eu acho que o futebol, infelizmente, ainda pela situação que o país vive, não deveria ter voltado nesse momento, ou até aí, nesse momento não, porque o futebol já voltou tem 2 meses, quase 3 meses. Mas eu não sou, sinceramente, contra a volta aos estádios tendo 30% da capacidade, e eu vou explicar por quê. Porque a gente justamente cai nessa hipocrisia onde os governantes aqui no país têm liberado shopping center, lugares com alto risco de aglomeração. Estamos falando agora em liberação, eu não tenho certeza se já está liberado, mas eu vi que já estavam em negociações para liberar teatro, cinema, que são lugares muito piores e mais complexos para se ter público em relação ao estádio de futebol, que é aberto. Então, eu entendo que realmente, tendo 20, 30% da capacidade do estádio, tendo torcedores, não vejo nenhum perigo, uma vez que a gente tem outros lugares aí com muito maior risco, né? Então,
No próprio Rio de Janeiro, as praias estão lotadas, né, Renato? Lógico que
exato.
talvez eles até falam por cima que está proibido, mas a fiscalização é tão ruim que as
É,
praias estão
não,
lotadíssimas.
exato. Eles pedem para não levar guarda-sol, cadeira, e a gente vê um número de aglomeração assim como se fosse uma época normal, como se nada
É,
estivesse
verão
acontecendo.
normal.
E a gente até ouviu a besteira ainda do prefeito, né, do Rio, dizer que ele está pedindo a reabertura dos estádios com público para diminuir o número de frequentadores na praia, o que é um absurdo ele falar uma coisa dessa. Então, é por isso que eu disse hipocrisia. Então, a gente tem
Troféu
hipocrisia
Thiago Neves para ele.
também. Então, a gente tem hipocrisia de todos os lados, né? Então, fica uma coisa realmente complicada. E onde o Rafa disse tudo, só está sendo visto o lado desportivo. Ninguém está preocupado com o ser humano, né, com realmente aí o risco de vida que isso pode trazer, e não só de vida, como, né, a gente tem visto aí pessoas que ficam com certos tipos de sequelas, né, com a doença, enfim. Então, como é uma doença nova, ninguém ainda tem exatidão do que isso pode trazer, né, de malefícios para o ser humano. Então, eu acho que isso aí define bem essa situação geral. Quanto o que deve acontecer, eu acho que a gente tem um risco aí, justamente, né, por não se ter uma concentração de jogos. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro está normal, os times, as equipas continuam viajando o Brasil afora. O Brasil é um país enorme, nível, tamanho continental. Os jogadores estão sujeitos a contágio em aeroportos, nos transportes de hotel, em próprios hotéis, enfim. O risco é muito grande para a contaminação. E agora, com a volta da Libertadores, esse risco aumenta demais, né? Porque nós temos países em situações diferentes, com protocolos diferentes. Então, é como aí o Rafa disse, não, a gente só vai ter noção do que realmente pode acontecer, inclusive com a própria equipa do Palmeiras, daqui mais ou menos 10 dias, que é o tempo que tem aí para o vírus, né, desincubar, enfim, e poder diagnosticar alguma coisa. Então, eu acho que a tendência, muito dependendo do que ocorrer aí, até de ter algum tipo de paralisação, não sei se na Libertadores também, mas no Campeonato Brasileiro, eu acho que se começarmos a ter aí diversos surtos aí, equipas inteiras com o plantel, mesmo abrindo, né, para 40, 50 jogadores, eu acho que vai ser uma coisa difícil. E essa parte de anular jogo, né, de postergar jogo, eu acho também que tem que ser uma coisa muito analisada, e eu acho que agora não pode se abrir mais nenhum precedente para nenhum tipo, né, a não ser que entre nesse se enquadre aí no que a CBF propôs e divulgou, porque aí, como já foi dito aqui no começo, acho que pelo Rafa, né, isso vai dar pano para manga para discutir rebaixamento, possíveis classificações ou não classificações para Libertadores, para Copa Sul-Americana. Então, a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, principalmente quando tem um clube, uma equipa grande, né, considerada das maiores do país, envolvido em algum risco de rebaixamento, a gente aqui, os adeptos já ficam também com a orelha em pé, já com receio de algum tipo de virada de mesa, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que a gente tem que aí, primeiro, né, precisa ser levado em conta que a vida do ser humano é o principal, sem jogador, sem a vida não tem futebol, não tem espetáculo, mesma coisa para os torcedores. Então, eu acho que precisa ser mais bem levado em conta toda essa situação e ver, né? Mas, como eu disse, é muita decisão hipócrita acontecendo de todos os lados.
Marcial, para fechar as duas perguntas, comentar esta diferença de opinião do Flamengo e que acaba por ser transversal a todos os envolvidos, e também uma pequena previsão daquilo que poderemos ver num futuro próximo no futebol brasileiro.
Eu acho que o que aconteceu no domingo vai ficar como um legado, aí, como um exemplo, porque o Flamengo, ele, apesar de tudo o que aconteceu, ele ainda é muito forte nos bastidores. Talvez seja a equipe mais forte de bastidores do Brasil, mesmo com o mundo contra eles no último domingo, né? Então, o próximo time que tiver, a próxima equipa que tiver um grande número de contaminados, vai pensar o seguinte: nossa, se não adiaram o jogo do Flamengo, vão adiar o meu?
Marcial, desculpa te interromper, mas uma coisa importante. O jogo só não foi anulado porque não foi no Rio de Janeiro. Se o jogo fosse no Rio, não haveria jogo. Então a gente não pode também desconsiderar isso, porque é uma coisa, assim, um fator muito importante. O jogo só ocorreu porque foi em São Paulo.
Sim e não, Renato. Porque, assim, a liminar que caçou foi o Tribunal Superior de Justiça. Então...
Sim, mas com a desculpa de que o jogo só iria ocorrer porque isso só valia para o Rio de Janeiro. Pelo menos foi isso que eu li no resultado da liminar lá, entendeu? Eu entrei
para ver a liminar. Sim, isso é válido, mas, assim, se você tem uma liminar do Tribunal Superior, ela caça uma liminar do Tribunal Regional, seja ele de onde for.
Sim, né? a esfera é maior. Não, mas eu sou
a esfera é maior. Então, mesmo que o jogo fosse no Rio, se viesse uma liminar do Tribunal Superior, ia ter jogo no Rio do mesmo jeito, né?
Não, concordo, mas eu só estou dizendo o seguinte, que pela desculpa que foi usada para dar o ganho de causa para o Palmeiras, digamos assim, para caçar a liminar, foi simplesmente porque o jogo não era no Rio.
Não era no Rio,
pelo menos assim, essa desculpa não poderiam usar, esse é meu ponto, entendeu?
Sim.
Acho que só isso, porque eu tenho meus receios, sinceramente, independente do que aconteceria, né, como todos os clubes aí ameaçaram romper com o Flamengo e tudo mais, se realmente esse jogo fosse no Rio, eu tenho meu receio se realmente sairia uma liminar, porque a gente sabe que, como você está falando, os bastidores do Flamengo e Fluminense são muito fortes, né? Então, sim. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas desculpa, continua aí.
Não, ok. Não, então, eu digo assim, o próximo time, seja ele qual for, ele vai pensar assim: poxa, se o Flamengo, que é o Flamengo, não conseguiu adiar o jogo, será que eu consigo, né? Então, eu acho que vai ficar um legado a partir do que aconteceu de domingo, que os times vão, as equipas vão ter que se organizar por isso. Então, assim, se existe 40 inscritos em cada equipa, a equipa que faça um protocolo para pelo menos preservar o mínimo necessário para um jogo, que seria, sei lá, 15, 18 jogadores, né? Que faça um rodízio, 18 viaja, 18 fica aqui, e que você tenha como se fosse um backup de pessoas, vamos dizer assim, né? É absurdo falar isso, mas é para ficar claro de entender. Então, você vai ter sempre um time viajando e outro time parado, para que não se contamine todos ao mesmo tempo, caso haja uma contaminação. No mais, eu concordo contigo, Renato, tudo que você falou. Eu acho que o ser humano tem que vir em primeiro lugar, a saúde tem que vir em primeiro lugar, mas o que a gente viu até agora é que tudo isso foi atropelado por motivos econômicos, políticos e os mais variados e obscuros motivos aí pelos quais tudo isso caiu, né? Tudo isso veio abaixo. Então, eu acho que fica o legado, não acredito que nenhum jogo mais vai ser cancelado ou adiado por motivos de Covid, né? Até porque o calendário está muito apertado, tá, todas as equipas que estão na Libertadores estão jogando quarta e domingo, e agora, a partir de outubro, vai entrar a Copa do Brasil nesse meio aí também, né? A única semana de janela que teria do Campeonato Brasileiro Já tem jogo da Copa do Brasil que vai entrar aí, inclusive o sorteio é amanhã, dia 1º de outubro. E então
nós já temos, né? Nós já temos rodadas atrasadas. O Goiás, se eu não me engano, tem 9 jogos, eu acho.
Sim,
se eu não me
engano, sim.
9 ou 10 jogos, enquanto tem equipas com 12, 13, enfim.
Sim, estamos na 12ª rodada, mas tem equipes que fizeram 9 jogos, 10 jogos, né? Então,
exato.
Eu acho que não vai ter mais nenhum adiamento, nenhum cancelamento com relação a isso. Eu espero que as equipas coloquem as mãos na cabeça e pensem e visualizem que o principal é a saúde do ser humano e, como não vai parar mais, que se organizem para que não tenhamos uma equipa inteira contaminada, com 30, 40 pessoas contaminadas, que inviabilizaria o futebol. Quanto ao retorno do público no estádio, neste momento, hoje, dia 29 de setembro, eu sou radicalmente contrário. O que não significa que daqui um mês e meio, talvez no início do segundo turno, eu posso ser a favor, dependendo do caminhar da curva da doença. Hoje, sou radicalmente contra.
Muito bem, obrigado aos três. E da minha parte fica também uma nota de que, obviamente, o futebol em Portugal continua também a ser jogado e não há um caso tão flagrante de aparecimento de casos como aí no Brasil, mas fica a nota para pormos os olhos nesta situação para que, pelo menos aqui em Portugal, consigamos gerir melhor uma situação que apareça semelhante a esta e para, obviamente, que não se cometam os mesmos erros que se estão a cometer por aí. Mais uma vez, obrigado aos três. Ao nosso ouvinte, espero que tenha gostado e, obviamente, tal como o Rafa já mencionou, espero que passe no nosso site, veja os artigos que vamos escrevendo sobre o futebol brasileiro e não só. E continuem desse lado que nós voltaremos com o próximo episódio do Ginha Canarinha para analisarmos estes casos e outros do futebol brasileiro. Obrigado e até à próxima.
Fair Play. Desporto com opinião.